Boa noite. Vamos iniciar aí mais um miudinho esse ano, né? Nós estamos aí indo para o nosso segundo episódio, ainda gravado em 2023, mas que está indo ao ar já em 2024. O episódio do capítulo 17 já, então nós iniciamos uma nova passagem. Estamos numa nova etapa dos estudos do Evangelho de Mateus, que nós já realizamos há tantos anos, né? Nós tivemos uma primeira reunião relativa a essa passagem, que é a passagem conhecida como a Transfiguração de Jesus no Monte Tabor, e foi uma primeira reunião já emblemática, né? Porque nós recorremos à gemátria ou gematria e analisamos o valor simbólico da letra Yod, né? E que é baseada no seu na, na sua no seu valor numérico dentro dos estudos místicos da tradição judaica, né, da Cabala. Então nós vimos lá que o Yod, ele era relativo ao braço, à mão, à realização. E ponderamos, refletimos sobre a posição espiritual de Jesus, né? A transfiguração do Monte Tabor nada mais é do que a explicitação da hierarquia de Jesus, ou a visualização da hierarquia espiritual de Jesus, né? Quando a estatura espiritual do Cristo se torna visível, se torna alguma coisa mais concreta. Pelo menos para aqueles três discípulos que testemunharam a transfiguração, né? Agora, o tema que essa passagem nos propõe se relaciona a um questionamento simples. Como? Né? Como no sentido de o que na trajetória desse espírito, o que na aventura evolutiva desse espírito, o situou nessa posição de alta hierarquia, né, no topo da hierarquia espiritual. Nós vimos que o tema central para entender ou responder essa pergunta é o tema do trabalho, da realização, da ação. Ele fez, ele não só teorizou. Quando nós falamos no Cristo, nós não estamos falando de um teórico, de um sábio, um filósofo, um intelectual, um pensador. Nós estamos falando de um realizador, de um promotor. Ele promove, ele constrói, ele edifica, ele realiza, ele consolida, ele funda, ele provê, ele acolhe, ele cuida, ele orienta, enfim. É as mãos em ação constante. Isso foi o que a gente estudou na semana passada. Hoje nós vamos avançar do versículo 1 para o versículo 2 do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, em que a cena já começa a ser apresentada de forma explícita, né? E transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eu não me lembro, né, na nossa história de estudo aqui, alguma ocasião em que eu tenha analisado uma cor. Acho que vai ser a primeira vez em que a gente faz isso. Já analisamos nomes, já analisamos profissões, já analisamos vegetais, plantas, árvores, analisamos animais, né? Nomes de cidades, mas cor, acho que é a primeira vez que nós fazemos isso, né? Por isso que eu destaquei a palavra brancas, porque eu tinha a intuição de que o caminho interpretativo para este versículo passava pelo entendimento simbólico dessa cor, a cor branca. Que mesmo na tradição de estudo espírita, né, no que a gente normalmente associa aos benfeitores, aos espíritos superiores, né? A cor branca também tem um simbolismo muito forte dentro das religiões de matriz africana, também do candomblé, né, da Umbanda, em outras religiões, né, o branco, na religião hindu, né, o branco ele tem um apelo simbólico muito grande. É a cor do disco de Newton, né, a cor síntese de todas as cores, né? Então, achei que ela poderia me oferecer elementos interessantes, como ofereceu, né? Primeiro esforço meu para entender a cor branca, né? O que que ela traz de contribuição para essa análise nossa sobre a transfiguração de Jesus, eu fui encontrar num dos clássicos, assim, do enciclopedismo bíblico, né? Dos grandes enciclopédias bíblicas, né? Essa tem um know-how, assim, tem um lugar de destaque, né, na história dos estudos bíblicos, que é o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, o doutor Russell Champlin, né? É uma enciclopédia, então ela é dividida todinha em verbetes, né? E eu fui lá procurar, primeiro, o que que o Russell Champlin tinha a nos dizer sobre as cores dentro da tradição judaica, né? O branco, especificamente, ele aparece nesse versículo, né, no texto grego, com a palavra leucós, né? Leucós é o branco, né? Claridade também pode ser usada para claridade, para a brancura da manhã, né? Mas, geralmente, ela é traduzida como branco propriamente dito, a cor propriamente dita, né? Os glóbulos brancos, né, os leucócitos, vem de leucós, né? E em hebraico é o Labão, né? Curiosamente, não sei se vocês sabem disso, mas Labão, né, é da onde vem a palavra, a derivação aramaica Lebam, que é de onde vem o Líbano, o Lebon, né? Em árabe e hebraico, Lebon, né, o Líbano, que é uma referência ao topo do Monte Líbano, né, e do Monte Hermon também, né, das montanhas que tem a neve no seu cume. Então, Leban em hebraico, branco. O que que o Russell Champlin vai dizer sobre especificamente o Leban ou Leucós, né, sobre a cor branca? Ele fala muitas coisas, mas uma me chamou a atenção. Olha só o que ele diz. Os campos semeados que estavam prontos para a colheita foram chamados de Lébano, brancos, visto que o trigo maduro, olha só, o trigo maduro, lembrando que esse não é o nosso trigo de hoje, comercializado hoje, é um trigo que ele é considerado extinto, né? Acho que existe um banco de sementes em Israel que ainda conserva o trigo da época. Então, esse trigo da época, quando maduro, é branco, distinguindo-se do trigo ainda imaturo, jovem, que é verde. Então a gente normalmente associa a cor dourada, né, amarelada, para o trigo maduro, mas esse trigo da época de Jesus, quando ele amadurecia, a campina dele, né, a plantação dele, tinha uma coloração esbranquiçada. O trigal ficava esbranquiçado, de cor branca, aquele mar branco, já se sabia que o trigo estava maduro, no ponto de ser colhido. Aí é claro, né, que eu falo, poxa vida, olha só, a gente associa normalmente a maturidade do fruto, um fruto como a maçã, como o morango, né, a coloração mais escura, né? Avermelhada, alaranjada, amarelada, mas nunca a cor branca. Mas no caso específico do trigo, que é uma planta icônica dentro dos estudos bíblicos, é a planta de onde vem o pão, né? Então, no caso do trigo, a maturidade ela é traduzida através da coloração branca. Então, é bem possível que o senhor Russell Champlin tenha entregado de bandeja para nós um estudo hoje sobre a maturidade espiritual. Jesus, a claridade que Jesus resplandecia no Monte Tabor, naquela ocasião, era uma claridade esbranquiçada, né? Alva. E a gente vai associar, então, hoje, a figura de Jesus à figura do trigo maduro. Bom, existem espíritos que ainda são trigo verde, espíritos, né, que estão em processo de amadurecimento, e espíritos que já atingiram o grau máximo de maturidade, né, o trigo maduro, o trigo esbranquiçado, o trigo branco. É o Cristo transfigurado no Monte Tabor. A palavra que nós destacamos, então, do versículo é o branco. Associamos à maturidade do trigo na época de Jesus. E o tema de hoje é a questão da maturidade. O que que representa maturidade espiritual? Um espírito maduro. Um espírito que, como um trigo maduro, já está pronto para se entregar ao sacrifício extremo, né, do moinho, a ser triturado e se tornar pão. Não é à toa que o Cristo nasce em Betlehem, né, em Belém, na casa do pão. Não é à toa que ele é servido, né, para a humanidade numa manjedoura, num comedouro, né? Então, nós vamos refletir sobre isso. Primeiramente, eu trouxe uma lição do livro Bênção de Paz, de Emmanuel, capítulo 48, intitulado Madureza Espiritual. Olha só o que o Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha só. Então, o Paulo, a certa altura, já na fase da produção de epístolas, ou seja, na reta final do seu apostolado, da sua carreira apostólica, ele entendia aqueles seus 30 primeiros anos como a sua infância espiritual. E a concretização ou a consolidação dos 30 anos posteriores, dos 30 anos após a visão de Damasco, ele considerava como a fase de maturidade. A fase em que ele era homem, né? Então, menino, homem aqui, significando imaturidade, imaturidade. Imaturidade espiritual, maturidade espiritual, né? Aí o Emmanuel vai comentar isso dizendo assim: antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida. Mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que progride sem soberbia. Então, olha só, quando a gente diz assim, os valores da vida. É aquilo que é de essencial e de mais importante na vida. Viver, todo mundo vive, mas viver conscienciosamente, né, viver com consciência, viver sabendo o que na vida é importante, só vive quem adquiriu maturidade. O que caracteriza um ser humano imaturo? O desperdício de energia. Como ele não sabe o que é essencial na vida, o que tem valor na vida, o que deve ser valorizado na vida, ele às vezes valoriza o que não tem valor. E valorizar o que não tem valor, ou que tem um valor só aparente, é desperdiçar energia. É gastar energia, gastar tempo. Gastar esforço físico, gastar esforço emocional, esforço intelectual por alguma coisa que é fugaz, alguma coisa que se desfaz com o tempo ou com o vento, a força dos acontecimentos. Então, tá claro isso, gente? Um traço, o que que vai caracterizar o Paulo pós-visão de Damasco e o Paulo de antes? Antes ele não sabia o que que era realmente importante na vida. Depois da visão de Damasco, ele com o tempo vai apurando sua percepção, mas ele começa, a partir dali, ele já começa pelo menos desconfiar do que realmente tem valor e deve ser valorizado na vida. E aí vem o Emmanuel e começa a dar as dicas sobre quais traços de comportamento, de conduta e de postura no indivíduo indica ou revela que ele já sabe o que tem valor na vida. Então, primeiro ele diz: ama sem egoísmo, serve sem recompensa, auxilia sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigência, observa sem malícia, socorre sem barulho. Então, o problema não é amar, servir, auxiliar, aprender, ensinar, observar e socorrer. Qualquer espírito de boa intenção vai tentar amar, vai tentar servir, vai auxiliar, vai aprender, vai ensinar, vai observar e vai socorrer. A questão é essa. A questão é saber como fazer isso bem. Amar, o que caracteriza o amor genuíno? É aquele amor que não cogita de si mesmo, aquele amor que não pensa nos próprios interesses, que não pensa, não leva em conta o próprio bem-estar. Ele é completamente altruísta, sem egoísmo. O outro está no seu centro de importância. Não seu ego. Ah, viu entender a diferença? Agora, uma pessoa imatura, espiritualmente imatura, vai amar. Mas geralmente, no seu esforço de amar, vai cometer erros. É aquilo que a gente faz quando fere quem se ama, né? É aquele paradoxo. Eu amo fulano, mas faço ele sofrer. Por quê? Porque agregado ainda ao meu amor, está também uma hipervalorização de mim mesmo, do meu ego, uma supervalorização da minha personalidade. Então, uma coisa é pedra de tropeço para outra. O amor tropeça no egoísmo. Serve sem recompensa. Tem muita gente voluntariosa, né, que opera, que age, que realiza em benefício do outro. E a gente discutiu isso algumas reuniões para trás, quando a gente falou lá o último episódio da trilogia da África, no episódio especial do Natal. A gente falava sobre isso. Servir não é a questão. A questão é qual é o móvel, qual a motivação para o serviço. Será que inconscientemente não há a busca de algum gênero de recompensa? Mesmo que essa recompensa seja um muito obrigado do outro. Então, quem serve esperando algum tipo de recompensa, ainda que inconscientemente, já serve, já tem boa intenção, mas ainda é imaturo, falta maturidade. Auxilia sem reclamação. Muitos colaboradores voluntariosos, dedicados, até disciplinados na casa espírita, por décadas trabalham, mas são desagradáveis no convívio. Por quê? Porque reclamam de tudo. Porque nada presta no trabalho. Acha defeito nos outros, acha defeito nas coisas o tempo todo. Então, ele é um auxiliar de Jesus. Sem dúvida, nada vai tirar esse mérito dele, mas é um auxiliar imaturo. Aprende sem vaidade. Então, sobretudo quem tem facilidade para aprender, né? Quem tem facilidade para aprender. Mas se ufana da facilidade para aprender, é imaturo no seu aprendizado. É um bom aprendiz, mas um aprendiz imaturo. Geralmente vai também ensinar com exigência, né? Ele não vai ensinar sem exigência, vai ensinar com exigência. Vai ensinar querendo condições ideais para ensinar, né? Magistério, a gente vive muito isso, né? Às vezes o professor jovem, ele quer as condições ideais para ensinar, melhor sala de aula, melhor equipamento, alunos obedientes, alunos, né, dedicados ao estudo. Então ele vai ser um reclamão também, né? Porque ele vai querer as condições ideais, exige tudo, né? Melhor giz, o melhor quadro negro, o melhor livro, a melhor escola. Mas aquele que já vai ficando veterano, que vai amadurecendo na profissão do magistério, ele tudo tá bom para ele. É essa sala que eu tenho, é esses alunos, ah, é com esse quadro, é esse giz, vamos embora, vamos fazer o melhor. Para, deixa de ser exigente. Isso é sinal de maturidade. Observa sem malícia, socorre sem barulho. Então, geralmente, quem observa com malícia, ou seja, vê maldade em tudo, vê problema em tudo, vê fraqueza no outro em tudo, geralmente ele também, na hora de socorrer, vai ser barulhento. Porque ele vai socorrer acusando, vai estender a mão criticando, vai abraçar beliscando, entendeu? Uma mão abraça, com a outra belisca. Tudo isso que nós falamos é sinal de que você pode estar maduro ou imaturo. Fazer, já que a semana passada nós estudamos isso, fazer simplesmente não é sinal de maturidade. Não. É preciso fazer sabendo fazer. Fazer da forma correta. Quando você aprende a fazer, realizar, movimentar-se, mas da maneira correta, da maneira mais acertada, aí você pode dizer que ali existe, junto com a operosidade, junto com a voluntariedade, existe também a maturidade. Certo? Mas ele continua ainda dentro dessa linha de raciocínio, dizendo assim: opera um espírito maduro, opera sem temeridade, colabora sem constrangimento, constrói sem alarde, confia sem basófia, administra sem imposição e obedece sem servilismo. Eu queria chamar a atenção para esses dois últimos, né? Administra sem imposição, obedece sem servilismo. O maduro sabe ser patrão e sabe ser funcionário, sabe ser líder e sabe ser liderado. Em qualquer uma das posições, ele vai jogar bem, ele vai agir bem, porque ele é maduro para ser quem comanda, mas ele é maduro também para ser quem é conduzido. As duas situações exigem maturidade, viu, gente? Quando você está na liderança, isso exige maturidade. Quando você não está na liderança, para estar à mercê da liderança de alguém, você também tem que ser maduro. E aí o Emmanuel fecha essa lição, dizendo assim: espírita evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça. Veículo das ideias que abraça. Tudo que eu estudei de doutrina espírita se torna concreto, real, tangível, quando passa por mim, quando se manifesta por mim. E, em razão disso, seleciona as suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Então, a maturidade, ela é mais criteriosa, ela é mais cuidadosa, mais seletiva no que vai falar, no que vai fazer. O espírito amadurecido, ele não sai fazendo, ele não sai falando, ele filtra, peneira antes. Ele usa o crivo do bom senso, da razão, da prudência. Ele pondera as várias possibilidades, as variáveis, o impacto negativo, o impacto positivo daquilo que vai fazer, daquilo que vai dizer. Isso é que o Emmanuel chama de selecionar as suas próprias atitudes. É o que caracteriza a maturidade espiritual. De modo que, depois que ele submete os seus impulsos ao crivo do bom senso e da razão, a partir dali, ele sente o que pode ser feito e o que não pode ser feito. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. O querer fazer não é mais o único critério. Além de querer fazer, é preciso analisar se aquilo deve ser feito e pode ser feito. Além de não querer fazer, deve ser analisado se aquilo não deve ser feito ou não pode ser feito. Então, enfim, acho que me atrapalhei um pouco, mas vocês entenderam? O mais importante é saber qual é o meu dever e quais são as possibilidades. O querer não é o único critério que vai determinar se algo é feito ou não. Bom? Avançando então agora para a lição. Está no livro Aulas da Vida, né? Eu achei o título desse livro muito oportuno, apropriado para o estudo de hoje. A gente está falando de maturidade e imaturidade, né? E esse é um aprendizado que a gente tem na vida, né? Não é exclusivamente no ambiente escolar, acadêmico, mas do convívio com as pessoas. E aí, no capítulo 11, o Albino Teixeira dita uma mensagem intitulada Maturidade. Ele diz assim: se já prestamos serviço sem perguntar se a criatura está precisando, se já auxiliamos nas boas obras sem aguardar recompensa, se procuramos o trabalho que nos compete sem rogar que os outros nos substituam nas próprias obrigações. Ele começa dizendo situações em que a maturidade se manifesta, se revela, na prestação de serviço, no auxílio, na procura de trabalho. Então, o espírito que quer trabalhar, né? O André Luiz, lá no nosso lar, vive essa situação, ele quer trabalhar. Mas o que se deve perguntar é: quer prestar serviço? Mas está disposto a não perguntar se a criatura está precisando? Quer auxiliar nas boas obras? Mas aí tem que perguntar: está aguardando recompensa? Procura o trabalho? Mas aí tem que se questionar, né? Nos compete sem rogar que os outros nos substituam nas próprias obrigações. Então existe um contrapeso sempre. É isso, mas primeiro tem que averiguar se também é aquilo. Se não, olha só, se não registramos ressentimentos, se cooperamos espontaneamente em favor do próximo, se buscamos a própria renovação sem esperar que os outros bitola emoções e ideias pelo nosso coração ou pela nossa cabeça. Então, em qualquer um dos campos de atuação, seja da obra física, seja da obra do coração, da realização no campo do coração, além de analisar os benefícios que o trabalho vai espalhar, eu tenho que analisar quais são os sentimentos que antecedem esses benefícios. Porque a natureza desse sentimento vai determinar ou vai indicar se a obra realizada vai ter longevidade ou se vai ser fogo de palha. Entenderam? Normalmente, espíritos imaturos que agem afoitamente, sem ponderar, refletir, problematizar, né, digerir as circunstâncias, vai lá e faz. Começa fazendo, mas porque não, porque a ação é irrefletida, à medida que as dificuldades vão surgindo, né, os ressentimentos vão surgindo, as ofensas, as ingratidões, o fôlego vai acabando e a obra fica pela metade do caminho. Isso caracteriza a imaturidade. Espíritos maduros, que ponderam, refletem sobre a motivação, quando se decidem a agir, agem de modo a não parar mais, a não interromper a caminhada mais. Segura no chifre do boi e o boi vai sacudir ele firme lá, o peão firme lá, suportando os solavancos. Entenderam? Isso caracteriza a maturidade. Ainda na mesma lição, né? Se estudamos os problemas da existência e da alma sem que ninguém nos obrigue a isso, se amamos sem cogitar se os outros nos amam, se reconhecemos que a nossa liberdade unicamente é válida pelo dever que cumprimos. Então, quem associa liberdade ao cumprimento do dever, quem associa amor ao esquecimento de si mesmo, quem associa o estudo, a espontaneidade, né, o dever cumprido espontaneamente, esse é maduro. Esse está pronto para abraçar responsabilidades maiores. Se já sabemos esquecer o mal para valorizar o bem, se já conseguimos calar todos os assuntos, olha que lindo, que introduzam a intranquilidade e ao pessimismo. Esse último achei, porque isso é muito próprio de quem é maduro. Pessoas maduras, elas conseguem calar, às vezes, né, o seu ressentimento. Não é que ela não se ressinta, não é que ela não se magoe, mas consegue segurar a onda, sabe? Conseguem controlar o seu ressentimento de modo a não piorar situações de convívio, a não gerar mais intranquilidade, a não espalhar pessimismo, que é o que está mencionando na mensagem. E aí, é claro, né, também não adianta você ser maduro para silenciar, para, né, para calar um revide, por exemplo, mas ficar curtindo a mágoa depois, né? E aí entra esse esquecer o mal, né? É o sinal de maturidade. Então, é maturidade não revidar na hora da ofensa, mas também é maturidade não curtir ressentimento, não prolongar aquele episódio na forma de mágoa, de rancor. Isso é a típica maturidade emocional, né? Psicoemocional. E o Albino Teixeira encerra dizendo: então, nessas circunstâncias todas, nós falamos até agora, então, estaremos atingindo as faixas benditas da maturidade com a vida superior. Eu destaquei esse faixas benditas porque aí é uma questão de vibração mesmo, né? O espírito maduro, que começa a ter reações maduras junto às dificuldades que a vida nos propõe, ele começa a vibrar num plano mais alto, em faixas mais elevadas. Chico Xavier é um espírito extremamente maduro. O espírito maduro sabe lidar muito bem com a imaturidade dos outros, com a imaturidade dos demais. Se um espírito não sabe lidar com a imaturidade de alguém, é sinal que ele é tão imaturo quanto esse alguém. Já tinha pensado nisso? Que a gente tem queixa de muita gente, né? Ah, estou meio chateado com fulano, meio chateado com esse ciclano. Ele é muito imaturo no trabalho, ele é muito imaturo no relacionamento familiar, ele é muito imaturo lá na casa espírita. Mas se ele consegue me tirar do sério, se ele consegue me abater, se ele consegue me tirar do rumo, é sinal que eu sou imaturo também, porque não sei lidar com a imaturidade dele. É isso que o Albino Teixeira está dizendo no final. Na medida em que a imaturidade dele me tira do sério, me tira do prumo, me tira do equilíbrio, eu passo a vibrar na faixa dele, na mesma faixa vibratória dele. Se eu fosse maduro, eu permaneceria no alto da minha maturidade, ou seja, vibrando numa faixa mais elevada. Tá bom? E aí avançamos para o livro Segue-me, de Emmanuel, capítulo 26. A sabedoria do alto, né? O espírito maduro é um sábio, mas não é uma sabedoria qualquer. Ela não é uma sabedoria acadêmica, não é uma sabedoria muito específica, do conhecimento de um campo de conhecimento muito específico, não. A sabedoria dele é uma sabedoria elevada, é uma sabedoria que se assemelha com a sabedoria de Deus, né? Então, essa história do feito à imagem e semelhança de Deus, né? É nesse sentido, quando as minhas atitudes são resultado de um saber que se parece, se assemelha com o saber de Deus. Certo? Então, o Emmanuel ele vai comentar a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17, em que Tiago diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha só, nesses traços, que são traços de comportamento, são traços de temperamento, você distingue se a sabedoria de alguém é fruto meramente da leitura, do aprendizado acadêmico, do ouvido, ou se é uma sabedoria fruto da vivência, do muito sofrer, do muito penar. Certo? O Emmanuel ele vai comentar essa fala de Tiago, dizendo assim: se o conhecimento da fé gerou veneno para a tua palavra, a desvairar-se em ataques e críticas, a pretexto de preservar a verdade, guarda contigo bastante cautela, porque não é com rixosas interpretações que te farás embaixador da espiritualidade sublime. Então, com esses rixosas interpretações, o Emmanuel, nesse parágrafo, ele está falando sobre as contendas, né? Entre as polêmicas teológicas entre espíritas, por exemplo, que é muito comum. Eu me lembro, né, há anos atrás, quando você tinha os periódicos espíritas, periódicos impressos mesmo. Então, tinha aqueles debates, né? Um escrevia um artigo criticando fulano ia em outro jornal e respondia aquilo com outro artigo, e havia um duelo ali, um duelo de palavras, né, entre dois intelectuais do espiritismo. Isso hoje ainda é muito comum, sobretudo entre religiosos de escolas religiosas diferentes, né? Então, o sujeito ele fica meio achando que é uma espécie de embaixador da espiritualidade sublime. Eu estou aqui no mundo para defender os interesses de Jesus com a minha palavra, né? Como se Jesus precisasse da nossa defesa, né? Kardec ele vai dizer uma coisa muito impressionante. Acho que é no que é o Espiritismo. É lá que no que é o Espiritismo que tem uns debates fictícios, né? Não sei até que ponto quanto eram fictícios, mas o Kardec cria esses debates fictícios. Então, se você tem uma situação de duas pessoas que estão discutindo uma polêmica religiosa qualquer, quem está com a razão? É aquele que for mais cordado, mais cordato, mais gentil, mais afável, mais meigo, mais educado, mais paciente. Esse ou que tiver a capacidade do perdão, né, ou do pedir perdão, né? Se em algum momento o personagem Y, o personagem X, numa contenda dessa, é aquele que joga a toalha e fala, vamos parar com isso não vai levar a lugar nenhum, esse demonstra uma maturidade maior do que aquele que estava disposto a ficar naquela rinha, né? Naquele pugilismo intelectual, às vezes por anos, né? Se odiando através de palavras. E aí, nessa mesma lição, o Emmanuel diz: a inspiração da vida superior manifesta-se sem qualquer artifício. Quem fala em nome do Senhor não necessita de longos e complicados discursos, é o poder de síntese, né? Espíritos inferiores, que nem eu, por exemplo, eu preciso de 1 hora e meia para comentar um versículo. O Emmanuel comenta esse mesmo versículo em 10 minutos, ou menos, né? Jesus resumia, às vezes, discussões. Lá no Jesus no Lar, né, os discípulos estavam lá discutindo horas um determinado assunto, aí Jesus vinha e contava uma historinha breve, de 5 minutos, e fechava o assunto. Não deixava mais pontas soltas no assunto, né? Ele cercava o assunto de todos os lados, por causa dessa característica da espontaneidade. Não existe artificialismo naquela sabedoria. É uma sabedoria real, é a sabedoria que advém da maturidade. E aí o Emmanuel encerra dizendo: a sabedoria do alto plasma os verdadeiros valores da educação. Os orientadores do mundo satisfazem a inteligência e enriquecem o patrimônio intelectual. Jesus Cristo, contudo, aprimora o sentimento. Aloysio, como é que eu sei que a minha relação com o estudo espírita, ou com o estudo cristão, com o estudo do evangelho, é uma relação madura? Vai, você que tem que se perguntar o que é que eu busco. Se a minha resposta para esse o que que eu busco for intelectualidade, brilhantismo teológico, bagagem de conhecimento, é sinal que eu sou imaturo. Eu estou querendo um esporte intelectivo ou cognitivo. Agora, se a minha pergunta for aprimorar o meu sentimento, me ajudar a superar ressentimentos, me auxiliar no processo de convívio familiar, na relação no casamento, me ajudar a lidar melhor com as pessoas do trabalho, aí a sua relação com o evangelho, com o estudo do evangelho é uma relação madura. Porque o evangelho é para isso, é para aprimorar sentimento, não é para outra coisa. Estudar o evangelho, que a gente faz aqui no miudinho, não serve para outra coisa, é para aprimorar o sentimento. Qualquer coisa que escape a isso, aí é tudo, menos estudo evangélico. E revela alguma imaturidade, né? E finalizamos aqui com a Lia Luft, grande poetisa, né, do Rio Grande do Sul, foi casada com Hélio Pellegrino, né? No livro Secreta Mirada e outros poemas. Ela tem um texto que eu acho ótimo, muito famoso esse texto, inclusive, que ela diz assim: a maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade, querer com mais doçura. É o que a gente está falando, poder de síntese, né? Os poetas têm grande poder de síntese, e aqui a Lia Luft resumiu o nosso estudo de hoje. Jesus é o trigo maduro. A sua claridade branca é porque ele é o trigo maduro. A maturidade é traduzida por isso, ó. Olha só, menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade, querer com mais doçura. É isso para a gente estar lendo e relendo, lendo e relendo, sem parar. Né? Então, nós ficamos aqui com essa passagem, do texto da Lia Luft, né, com essa imagem incrível, né, a raiva de uma se difere da calma do outro, né, e aí a árvore demonstra o estado, o estágio de maturidade em que cada um se encontra. Um ainda está brotando, ainda está germinando, está no começo ainda, enquanto a outra, né, já é mentalmente ou psicoemocionalmente, né, uma árvore frondosa, uma árvore pronta e acabada. Tá certo, gente? Então, semana que vem a gente continua com o versículo número 3 dessa passagem. Queria agradecer vocês, a presença e até a nossa próxima reunião. Beijão para todo mundo.